Histórias soltas, chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com Histórias, um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa. Olá, meus amigos! Cá vem o Caminhar com Histórias, com mais um autor, com mais um conto a contar. Caminhar com Histórias, vamos entrar num autor que já uma vez o contei, António Torrado. António Torrado foi um mestre, e assim o elejo, foi um escritor português. Nasceu em 1939 e faleceu em 2021, com 81 anos. Licenciou-se em Filosofia pela Universidade de Coimbra e foi professor de Matemática. Hoje é considerado um dos autores mais importantes na literatura infanto-juvenil portuguesa. Tinha pelos livros um amor muito singular e sempre que vinha trazia uma pasta de cabedal e com livros para oferecer. O conto que hoje vos trago é O Relógio Diferente dos Outros, de António Torrado. Transmite um carinho especial que eu tenho também pelos relógios. E posso-vos dizer que tenho uma coleção de relógios de bolso que me fascinam. Quando acabei o meu curso de medicina, os meus pais ofereceram-me um relógio de bolso e mantenho-o ali preservado. Para preservar um relógio de bolso, de corda, devemos de vez em quando dar duas ou três voltas e ouvir o seu tic-tac, tic-tac. Mas vou passar a ler Um Relógio Diferente dos Outros, de António Torrado. Começa essa história no Parque das Folhas Caídas. E começa quando o Sr. Miguel Varredor, que tinha muitas folhas caídas para vassourar, encontrou junto a um grosso carvalho, com séculos de vida, um objeto a luzir no meio das folhas. Parecia um relógio. O Sr. Miguel baixou-se e examinou o achado. Era efetivamente um relógio. Desde que entrara ao serviço naquele parque, muitas coisas perdidas, algumas de valor, já achara. Luvas, livros, chapéus, óculos, lenços, bolsas, e neles tinha a conta e também um relógio, uma vez por outra. O Sr. Miguel pegava no objeto, achado por ele e perdido por alguém que ele não conhecia, e entregava ao porteiro do parque, para que ele se encarregasse de o devolver a quem provasse pertencer-lhe. Era assim, tal e qual, que vinha escrito no regulamento do Parque das Folhas Caídas. Só uma vez não procedeu desta maneira. Foi quando achou no meio do parque um menino que se perdera. Não o entregou ao porteiro, como estava escrito no regulamento. Ele próprio levou o achado pela mão até à casa dos pais do tal menino. Ali estava mais um objeto perdido, um relógio. Era de ouro e tinha um mostrador desenhado com os números em relevo. O Sr. Miguel observou melhor e reparou que tinha nas mãos um relógio invulgar. Um relógio como nunca vira outro assim. Não se limitava a ser um relógio de bolso bonito. Mesmo muito bonito, era realmente um relógio extraordinário. Um raio de sol suspenso da rede de folhas incidiu sobre o mostrador, como para apontar ao Sr. Miguel as maravilhas que aquele relógio se compunha. Tantos ponteiros. E para quê? Perguntava o Sr. Miguel de si para si. Então começou a reparar. Um ponteiro para os segundos, outro para os minutos e outro para as horas. Até aqui era um relógio vulgar. Mas havia mais ponteiros. Um que indicava os dias da semana, outro que indicava os meses e outro que indicava as estações do ano. Numa fresta, uma pequena janela, aberta no mostrador, distinguia-se um número de dois algarismos. Era o dia do mês. E num buraquinho redondo que quase não se via, lá estava também um número de quatro algarismos, a indicar o ano. Relógio mais completo seria impossível inventar. O relógio trabalhava num tic tac leve, que mal se ouvia. O Sr. Miguel procurou a corda. Não tinha. Talvez trabalhe com o calor, como sucede às plantas. talvez trabalhe com o próprio sol, que também não precisa de corda, pensou o Sr. Miguel, mal acreditando em tanta perfeição. Foi a correr entregar o seu achado ao porteiro do parque. O dono do relógio devia estar em cuidado. De certeza que àquela hora corria aflito toda a cidade à procura do seu maravilhoso relógio. Daí a pouco, passaria pelo parque e perguntaria se tinham encontrado um relógio com 6 ponteiros, um relógio de mostrador desenhado em um relógio de ouro, um relógio muito valioso, muito antigo, um relógio extraordinário. Não podia fazê-lo esperar. Mas o dono não apareceu. Nesse dia, nem nos dias seguintes, nunca apareceu. Entretanto, o relógio continuava a trabalhar no seu tic-tac, leve a indicar com toda a precisão o segundo, o minuto, a hora, o dia, o mês, a estação do ano, o ano. Por 2 vezes rodou o ponteiro dos meses no mostrador desenhado. Ao fim de 2 anos, o relógio foi entregue ao Sr. Miguel, porque ninguém o reclamara até então. O relógio maravilhoso passava a pertencer ao Sr. Miguel. Ele ainda quis opor-se. Não mereço, sou um homem tão simples, queria ele dizer, mas a felicidade que sentia não o deixou falar. O relógio de ouro passou a ser a sua única preocupação. Se ele para, mas o relógio não parava. Corria ao ponteiro dos segundos, arrastava-se o ponteiro dos minutos, nem se via andar o ponteiro das horas. Os outros ponteiros pareciam parados, mas quando vinha a chuva e o frio, o ponteiro das estações marcava pontualmente o inverno. O primeiro pensamento do Sr. Miguel ao acordar era para o relógio. Teria o ponteiro dos dias ficado preso? Ter-se-ia esquecido de andar? Nunca tal sucedia. O relógio maravilhoso nunca se atrasava. Muitos algarismos passavam pelo buraquinho redondo que marcava os anos. Era um relógio incansável. Não podia dizer o mesmo o Sr. Miguel. Envelheceu, reformara-se, já lhe passava, faltava à vista para saber as horas e os anos que o mostrador indicava. Umas vezes os filhos, outras os netos, outras os bisnetos, é que diziam as horas quando ele pedia. Para que lhe serviam de saber as horas, se já perdera a conta dos anos que tinha? Ora, para quê? Para ter a certeza de que o relógio que ele achara, o seu relógio, estava ali, continuava a trabalhar. Quando sentado numa cadeira de balouço, com um cobertor pelos joelhos, acordava da sesta, perguntava logo ao bisneto mais novo. Que horas são? 7 horas, bisavô, respondia o garoto. De que dia? Terça-feira. E de que estação? Primavera, bisavô. O Sr. Miguel descansava, mas esquecera qualquer coisa. Olha, e de que ano? O bisneto dizia. Tão tarde, comentava o Sr. Miguel e voltava a adormecer. Este é o conto de António Torrado, e a música proposta que eu vos apresento é O Tempo, de Marco Rodrigues. Obrigado por este bocadinho e até breve. Espero que gostem. E leiam, por favor, leiam.
Espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente, só eu te quero aqui. Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim. O tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. Vai ser diferente só por dizer que sim. Querer-te despida na pele rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho arma. A música para ti, porque eu também choro quando me desarmas e agora canto. só para mim. Na pele rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas amor. Para mim.
Histórias. Histórias soltas. Chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com histórias. Um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa.